oferta recheada dos melhores chocolates e doces. Páscoa em família é na Calce. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calce.
Temática do dia.
11 horas 10 minutos, 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Estamos com o nosso Temática na nossa última hora desta quinta-feira, naquele espaço que a gente dá uma atenção especial para um assunto e tem aquela possibilidade de abordar um pouquinho mais. E olha que hoje o assunto ele é gostoso. Por quê? Porque com a chegada da Páscoa aumenta consideravelmente o consumo de chocolate. E hoje, o chocolate que é a tentação, eu acredito que de todo mundo, porque eu não conheço ninguém que não goste de chocolate, é o assunto do nosso Temática de hoje. E nós vamos falar do chocolate num todo, dos efeitos do chocolate no nosso organismo, da composição, por que o chocolate é bom, por que não é, como consumir o chocolate e ninguém melhor do que um especialista na área, uma nutricionista para falar conosco sobre esse assunto. Já fazia um tempão que nós não conversávamos e eu fiquei bem contente dela conseguir organizar a agenda dela, porque a gente sabe que a agenda de profissional da área da saúde é concorrido e quando a gente fala dessa profissional é mais concorrida ainda, ela está, mesmo que à distância, bem presente na nossa programação de hoje. A nutricionista Lisiane Passos, é um prazer conversar contigo, Lisiane, bom dia!
Bom dia, Rudi, tudo bem com você?
Tudo ótimo, quanto tempo nós não conversava, né, Lisiane?
Verdade, eu adoro participar da rádio, porque eu tenho feedback muito bom, Rudi, os pacientes escutam, participam, comentam. Então, bom dia aos ouvintes, obrigada para quem está aí escutando. Vamos falar desse assunto bem gostoso, né?
Bem gostoso o assunto. Conhece alguém que não gosta de chocolate, Lise?
Conheço, Rudi.
Não acredito.
Conheço pessoas que não é que não gostem, mas não fazem questão de consumir, não tem o hábito. Existem alguns pacientes assim, que têm um paladar bem salgado. Então, preferem muito mais um almoço de Páscoa, né? Um churrasco de Páscoa, um peixe da Sexta-feira Santa. A expectativa é maior para essa refeição do que para a sobremesa de chocolate.
Pois é, que coisa. E eu te confesso que, particularmente, eu não conheço ninguém que não goste de um chocolate. Lise, nos fale um pouquinho sobre o chocolate e a sua composição. E aí já entra o que é bom e o que não é bom no chocolate, Lise.
Então, o chocolate, ele é o alimento, né, que ele tem como base, essa matéria-prima principal, o cacau. E aí, Rudi, revisando um pouquinho, né, o assunto para a gente conversar hoje, eu até aprendi muito sobre isso nesses últimos dias, porque é um assunto importante aqui no consultório também. Então, para ser considerado chocolate, ele tem que ter pelo menos 25% da sua matéria sólida vinda do cacau, tá? E aí, a partir disso, a gente tem as variações, o chocolate com mais cacau, né, que vai até 70%, 80%. Então, conforme a quantidade de produtos do cacau, ele vai ter um teor mais doce ou mais amargo, Rudi. Então, veja bem, o chocolate ele pode ser classificado em chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate rubi, que é uma variante nova, e depois a gente tem os derivados, o diet, o sem lactose, né? Mas para ele ter chocolate, ele tem que ter pelo menos 25% do cacau. E aí o cacau ele fornece para nós o sabor, que vem ali dos grãos torrados, né? E a massa do cacau, que vem da fruta. Então ele vai ser composto por massa de cacau, manteiga, a gordura que vem dessa fruta e o açúcar, tá, Rudi? O que eu explico para os pacientes? Quando a gente tem um chocolate pelo menos com 50% de cacau, você vai ter o restante ali proveniente do açúcar e de outros componentes, tá? Quando você tem um chocolate com 70% cacau, o que sobra, os 30%, é o que vai ter gordura e açúcar, tá? Quando você tem um chocolate ao leite, Rudi, você tem adição de leite em pó ou leite condensado na produção de chocolate. Uhum. E aí a gente aumenta muito a quantidade de açúcar que está consumindo naquele produto.
Então tem que ficar atento a isso.
Exatamente, ele vai ter, não é porque ele é feito de uma fruta, né, eu recebo muitas piadinhas nessa época, que chocolate vem, né, do cacau, e o cacau é fruta, então
Então tá bom.
posso consumir mais. Não, é porque ele vem da fruta, que essa fruta também não tenha gordura, não tenha açúcar da própria fruta, tá? Então, quanto mais cacau o chocolate tem, mais ele tem o açúcar natural do cacau. E menos ele vai ter o açúcar adicionado, né?
Muito bem. Lise,
Mas
só
igual, a gente tem
me
que ter
diga uma
cuidado.
coisa, Lise. Você está usando o fone de ouvido para a nossa conversa?
Estou.
Eu,
Como é que tá
se
o
for
áudio para ti?
possível, eu gostaria que você tirasse para a gente fazer uma testagem, porque tem uma certa descargazinha na tua voz e eu acredito que seja por causa do fone de ouvido. Tenta tirar para nós ver se vai melhorar o
Vamos
áudio.
ver.
Vamos ver se vai ficar melhor.
Oi, e agora como é que tá?
Melhorou. Ficou um pouquinho melhor. Agora tá tranquilo.
Perfeito.
Muito bem. Você sabe, falando dessas brincadeirinhas do chocolate, que ele é uma fruta, então tá tranquilo. Nós tínhamos o padre Sérgio, que trabalhou um tempo aqui em Lagoa Vermelha, e o padre Sérgio dizia o seguinte: podem comer chocolate, porque chocolate não engorda. Quem engorda é quem come o chocolate.
Comeu.
Então, por isso que tem que ficar atento
Exatamente.
a essas composições do chocolate para saber se você está comendo de uma forma correta, podemos assim dizer, para aquele chocolate estar dando a satisfação e o prazer e não trazendo aí um certo problema futuro, não é mesmo, Lizzie?
Exatamente. E Rudy, o que que além da gordura, né? Então, o chocolate ele tem a gordura da fruta do cacau, ele tem o açúcar dele e mais o açúcar que é adicionado à produção do chocolate. Mas ele também tem outros nutrientes, tem magnésio, tem cobre, tem potássio, tem manganês. Só que ele tem uma composição desses micronutrientes pequena, Rudy.
Sim.
Então, o que eu vejo assim? Às vezes os pacientes me dizem: ah, eu li que o chocolate faz bem, então eu estou comendo com mais frequência porque é bom para o coração, é bom para o colesterol. Sim, ele é bom para isso, mas a gente tem cobre, tem manganês, tem potássio em frutas e verduras. Então, comer o chocolate está muito mais relacionado ao prazer daquele ingrediente do que tentar ter mais nutrientes do chocolate, né?
O que que o chocolate provoca no organismo, Lise? Porque algumas pessoas dizem assim: ah, eu como chocolate porque o chocolate me acalma. Outros dizem assim: não, eu como chocolate porque ele me acelera, ele me deixa ativo, esperto e não sei o quê. Outros comem o chocolate antes de dormir porque dorme mais tranquilo. É psicológico ou traz algum efeito mesmo no organismo da pessoa o chocolate, Lise?
Olha, tem as duas situações, Rodin. Primeiro, que ele realmente faz com que o corpo produza mais endorfinas, que são substâncias, né, que nos dão a sensação de bem-estar, tá? Só que o que que acontece, Rodin? Para eu conseguir ter essas endorfinas do chocolate, eu deveria consumir no máximo 4 quadradinhos do chocolate. Isso dá quase 50 gramas. Então, a quantidade diária poderia ser ingerida de 25 a 50 gramas de chocolate. Desde que eu consumo chocolate que tenha mais cacau. Então, o chocolate meio amargo, que a gente chama, que tem pelo menos 50% cacau, ele é o mais indicado para a gente conseguir ter essa sensação de bem-estar. Então, quando a pessoa consome o chocolate ao leite, que ele tem adição de leite condensado, leite em pó, a gente não vai ter tanta essa produção de bem-estar. Na verdade, quanto mais açúcar tiver no chocolate, na hora que a pessoa consome, ela se sente muito bem. Quando passa esse efeito, ela se sente pior do que antes que ela comeu. Então, ela tem vontade, ela entra num loop ali. Eu aumento muito a minha glicose, eu me sinto muito bem com essa liberação de glicose, aí isso baixa rápido no sangue, eu tenho vontade de consumir de novo. E, Rudi, isso é mais comum a gente perceber nas crianças. Então, aquelas crianças que não comem muito chocolate, tá? Mas aí, aquela semana ali da Páscoa, comem quase todo dia. Elas ficam mais aceleradas, elas ficam mais agitadas, né? O comportamento muda, tá? Porque realmente tem mais a ver com aquela bomba de açúcar, né? Do que necessariamente com as substâncias do cacau. Para eu conseguir ter um prazer do cacau, eu tenho que ter mais cacau naquele chocolate. Tem que ser pelo menos um meio amargo, tá?
Sim.
E aí, Rudi, o que que ele faz de bem, então, né? Alguns estudos eles explicam o seguinte, que ele tem um pouquinho de cafeína, né? Substâncias parecidas com a cafeína que estimulam essa questão da energia, tá? Se for consumido à noite, algumas pessoas são mais sensíveis, então ele pode atrapalhar um pouquinho o sono, outras não, tá? Mas a maioria dos estudos que observou, né, o comportamento de pessoas com ansiedade, depressão, esse chocolate, ele ameniza isso, né? Ele diminui a TPM, ele diminui a ansiedade? Não. Ele dá uma fonte de prazer enquanto você consome,
Mas depois que você consome, você fica no mesmo humor que você estava antes de ter consumido.
Passou o gosto então, do chocolate é na boca, remédio. Já voltou como estava antes.
Exatamente.
E tá. Não adianta comer então, um quilo de chocolate que não vai resolver o problema, né, Lisiane?
Não vai resolver. E eu vejo muito que tem uma questão cultural, assim. Por exemplo, TPM, as mulheres que eu atendo. Ah, eu preciso de chocolate. Será que você precisa mesmo de chocolate? Você precisa de descanso? Você precisa conversar com alguém? Você precisa comer uma coisa que você goste, que não necessariamente precisa ser o chocolate, né? Porque tem uma questão cultural tão forte, assim, relacionar o chocolate ao mau humor, a TPM, que a pessoa já fica meio tendenciada a achar que aquilo ali resolve, né? Então, para perceber se resolve ou não, como é que você fica depois do consumo de chocolate? Você se acalma ou você tem vontade de consumir mais? Normalmente, a gente entra nesse loop de aumentar o consumo. É, e aí, qual é a porção diária, Rudy, né? Se é um chocolate ao leite, assim, a gente tem que ter mais cuidado com o açúcar e a gordura. Então, tem que consumir menos.
Sim.
2 quadradinhos por dia, eu diria que é uma porção ok, tá? Um chocolate mais amargo, até 4 quadradinhos por dia, né? Uma fileirinha lá da barra. Mas agora eu te pergunto, Rudy, quem é que compra uma barra? Difícil as pessoas fazerem isso. E consumir aquele 2 quadradinhos todo dia sem abusar, né?
Come a barra toda.
É, às vezes fica 2 quadradinhos no almoço, 2 quadradinhos no jantar, 2 quadradinhos de tarde.
Quando não senta para assistir um filme, come a barra toda sozinho. E aí o excesso de chocolate também traz problema, né, Lizy?
Traz. Ele, entre os sintomas, então, olha, como ela, a gordura que vem do cacau, ela é uma gordura saturada, uma gordura sólida, cremosa, né? Muito parecido com manteiga, a gordura da nata, por exemplo. Então, ele pode alterar um pouquinho os níveis de colesterol. Então, veja bem, ó, a sementinha do cacau torrada lá, o grão do cacau, ele tem flavonoides que baixam o colesterol, que melhoram a circulação. Mas a manteiga que está na fruta, né, a gordura que está na fruta, aumenta o risco para colesterol. Então, se consumir chocolate todos os dias, principalmente um chocolate que tem leite condensado junto, como o ao leite, né, pode aumentar o colesterol. Segundo problema, o cacau, ele é muito estimulante, então ele aumenta a enxaqueca. Pacientes que têm dores de cabeça, Rudy, não devem consumir com frequência, porque piora muito a dor de cabeça também, tá? Uhum. Alergias, né, observar as crianças que comem mais no final de semana, ali, aquelas crianças que não têm o hábito de consumir muito chocolate, se eles consumirem bastante no final de semana, eles podem na próxima semana gerar algumas alergias na pele, né? Dor de barriga, diarreia, um pouquinho de dor de estômago. Então, ele é como tudo na alimentação, né? A dose é muito importante. Eu prefiro que as crianças que comem chocolate agora, Rudy, os adultos também, que distribuam isso durante a semana. É melhor tu comer todo dia um pouquinho. E é claro que no final de semana da Páscoa a gente acaba consumindo mais, né? Mas que faça aquela sobra da Páscoa durar, do que aquele comportamento das pessoas de comer tudo no final de semana para não ter mais na semana que vem. Aí é complicado, porque aí os sintomas gastrointestinais ficam muito difíceis de lidar na próxima semana.
Com certeza. Lizy, a gente como consumidor, a gente sempre cria aquela expectativa, porque chega a Páscoa ou chega o Natal, o chocolate acaba sendo um personagem importante. E a gente gosta de ir no mercado, ir lá no de vende o doce e ter alguma coisa de diferente do que você já conhece. Como é que você avalia a evolução do chocolate com o passar do tempo? E eu te exemplifico que teve uma Páscoa que eu ganhei um ovo de Páscoa e era um ovo com chocolate temperado. Tinha o ovo com parte do ovo com chocolate com pimenta, os grãos da pimenta, outra parte do chocolate com cúrcuma, que traz aí um salgado, um gosto diferente para o chocolate, e uma parte do ovo era 90% cacau. Ele era, parecia um carvão, mas ele era muito azedo.
Meu Deus, difícil até de consumir.
Difícil de consumir, sabe? Difícil de consumir. Ele era ruim mesmo, sabe? Esse é o resumo. A evolução do chocolate, a forma de ofertar o chocolate com passas, com cereais, com grãos, com castanhas, com isso, tem proporcionado uma oferta de chocolate mais saudável? E nesses percentuais de cacau, a gente tem visto muitos chocolates com percentuais diferentes, com 20%, com 30%, com 40%, com 50%, com 70%, com 75%. Isso tem trazido um consumo de chocolate mais saudável com o passar do tempo e essa evolução do chocolate, Lisiane?
Olha só, Rudy, que ótima pergunta, tá? Porque veja bem, quando a gente consome um chocolate, vou dar um exemplo em números, tá? Para os ouvintes também compreenderem isso. Quando a gente consome 100 gramas de chocolate amargo ou extra amargo, que ele tenha pelo menos 70% de cacau, tá, Rudy? O único ingrediente que eu tenho adicionado ali vai ser o açúcar, e aí ele vai ter o cacau e a manteiga do cacau. Então, aquele 70% cacau que a gente vê no rótulo,
sim,
significa que essa manteiga, essa gordura está vindo da fruta, tá?
Uhum.
Quando eu tenho, então, 100 gramas deste chocolate, tem mais ou menos 530 calorias, tá? 530 calorias equivale a um prato de almoço, para você ter uma ideia em valor calórico. Quando eu consumo chocolate ao leite, ele tem 50% cacau, então a gordura da fruta está nesse 50%, mas os outros 50% é o açúcar e há as outras gorduras adicionadas do leite, né? O leite condensado, o leite em pó. E no final eu vou ter 570 calorias. Então eu tenho 530 no amargo e 570 no leite. Então eu estou trocando o tipo de gordura que foi adicionado ao chocolate, mas igual eu estou consumindo um alimento calórico, tá? Nessas versões que vem agora, com castanhas, com cúrcuma, com pimenta, isso dá sabor, né? Dá um efeito diferente no paladar, mas a base dele continua sendo gordura. Ou ele vai receber a gordura do cacau, ou ele vai receber a gordura lá do leite em pó ou do leite condensado. Então, eu acho assim, Rudy, que existe um apelo muito grande da indústria de tornar os alimentos atraentes, entende? Atrativos, né? Então, se você lê no rótulo lá que tem cúrcuma, não parece mais saudável, né? Se você vê, por exemplo, eu vejo muito nos mercados agora, diet, light, sem lactose, sem açúcar, né? O sem açúcar, que é o diet, Rudy, ele recebe sacarina, que é um tipo de adoçante, e que é muito ruim para a nossa microbiota intestinal. Então, a gente diminui muito a nossa flora intestinal, né? Fica com a imunidade mais afetada, quando consome muitos alimentos diet sem necessidade. Então, eu acho, Rudy, que quanto mais enfeita, sabe, quanto mais moderno está esse chocolate, claro, a gente tem tecnologias, investindo em pesquisas, mas quanto mais ingrediente ele tem que chame a atenção, mais as pessoas compram. Não necessariamente ele é mais saudável. Então, na comida, Rudy, menos é mais.
É, sabe? Verdade. Nós temos uma ouvinte interagindo, talvez você possa até identificá-la. Ela diz o seguinte: o meu problema é o seguinte, eu sempre gosto, depois do almoço, de um cafezinho. E depois do cafezinho, aquela vontade de um chocolate. E aí, fazer o que, Elisiane?
E aí, curtir o cafezinho, chocolate, sem culpa nenhuma. Mas, porque eu também adoro, então eu me identifico com essa ouvinte, a minha família também, eu acho que
é a nossa cafezinho... ouvinte é a dona Helerina.
Ah, olha aí, eu sabia.
Sabia que era ela?
Ai, desconfiei.
É a mãe. É a mãe da nossa nutricionista entrevistada aqui, que é a amiga.
Veja bem.
É ela que está acompanhando.
Rudy, eu acho que o que a gente mais gosta, eu vou usar então a minha família como exemplo.
Então vamos lá.
O que a gente mais gosta é aquele papo do depois do almoço. Aquele almoço um pouquinho estendido, aquela hora que a gente pode conversar sobre o que a gente fez de manhã, o que a gente vai fazer de tarde, né, os nossos planos para o dia. É a hora que surge alguma coisa engraçada. E às vezes o cafezinho, ele é um ritual. É engraçado porque quando eu estou com a minha mãe, com a minha irmã, eu também quero esse cafezinho e eu também quero esse chocolate. Quando eu estou sozinha, não. Eu consigo almoçar, comer uma fruta ou não comer um doce e trabalhar e eu não tenho essa vontade. Então, é como se a comida, eu noto que ela reúne as pessoas. A comida faz a gente interagir,
sim,
né? Ela é uma fonte de ligação. O que tem que fazer nesse momento? Se esse papo está gostoso, está tranquilo, o pedaço é pequeno. Um bombom, dois quadradinhos, né? Se a pessoa começa a fazer isso, Rudy, de forma que todo dia essa quantidade de chocolate aumenta, aí principalmente se for no chocolate ao leite, porque a gente vai entrar naquele loop do açúcar.
Sim.
Cada vez a gente quer mais, né?
É verdade.
Aí isso se torna um problema, porque essa dose depois do almoço começa a aumentar. E, Rudy, eu conheço pessoas, eu tenho pacientes que têm tanta dificuldade em lidar com isso, que às vezes eles almoçam menos para poder comer uma sobremesa maior. Ah, eu não vou comer arroz, não vou comer feijão, vou comer só a carne e a salada, porque eu vou comer um doce. E às vezes isso se torna um comportamento quase que compulsivo.
Tá certo ou tá errado, nutricionista Lisiane?
Tá errado, tá errado. A sobremesa, ela é a menor porção do almoço, gente. Então, tem que almoçar a refeição completa, né? Seja tenha carboidrato ou não, tenha massa, tenha arroz, tenha batata. Tem que comer o carboidrato do almoço, porque a fonte de carboidrato são fontes diferentes. Então, quando o chocolate, ele tá ali uma porção grande, a pessoa começa gordura que tem no chocolate, ela tá achando que ela tá fazendo uma coisa certa porque ela diminuiu o carboidrato do almoço e não vai funcionar. Então a gente precisa do almoço, é uma refeição equilibrada, e colocar aquele chocolate depois da refeição, rodinha da refeição que a gente comeu salada, comeu proteínas, comeu carnes, né, comeu feijão, a gente até tem um índice glicêmico menor, ou seja, a gente vai ter um pico menor de açúcar no sangue, porque esse chocolate vai ser consumido junto com os outros alimentos, vai ser digerido junto. Quando a gente consome de barriga vazia, principalmente se tiver lá no celular, na TV, a gente tende a comer muito mais.
Sim.
E aí esse pico de açúcar do sangue, ele vai ser muito mais alto, risco até para diabetes.
É, né? Verdade. Nós temos aqui...
Então a melhor hora de consumo realmente é o almoço.
É verdade, eu ia perguntar qual era a melhor hora de consumir o chocolate. Então é depois do almoço.
Almoço. Isso, ou depois de uma refeição.
Nós temos aqui a Ângela Hoffman de Lima, ela diz o seguinte, e aí entra numa pergunta que eu queria também fazer para ti. Ela diz que adora o chocolate branco. Existe chocolate branco ou é uma invenção para o consumo, Lisiane?
Existe sim, pode contar para a Ângela, Ângela, que existe sim, tá? Então, olha só, como para produzir o chocolate a gente usa a manteiga do cacau, a gordura que vem do cacau, né, e a adição de açúcar, quando a gente faz o chocolate escuro, vai junto o grão torrado, né, que é aquele grão fermentado do cacau. Uhum. O chocolate branco, ele foi feito a partir, então, só da manteiga, tá? Ele tem a manteiga do cacau, adição de leite, açúcar e alguns conservantes, inclusive um aroma de baunilha, né?
Sim.
Ele foi criado, ele é um dos chocolates mais recentes, então ele foi criado no século XX, a partir da invenção ali, quando surgiu o leite condensado na Nestlé. Foi adicionado leite condensado a essa manteiga de cacau. Então, ele, como todo chocolate tem gordura, né? Para ele ser considerado chocolate, essa gordura tem que vir da fruta que é o cacau. A única diferença é que o branco não vai ter daí o grãozinho que dá a cor escura, tá? E recentemente, Rudy, até foi criado o chocolate rubi, que é um chocolate rosa.
Sim, você
não
falou.
Não sei se você já ouviu falar.
Não ouvi falar, nunca tinha ouvido falar no chocolate rubi. Você falou no início e ia te perguntar agora. Tem o chocolate branco, o chocolate preto e o chocolate rubi. Qual é que é essa novidade que eu não conheço ainda?
O chocolate rubi, ele é feito de uma parte da fruta do cacau que deixa esse chocolate mais rosinha.
Uhum.
Então, ele não tem corantes, ele não tem nada que dê cor. É realmente uma parte específica da fruta que deixa ele mais rosado, né? Então, o chocolate rubi, ele é bem saboroso, assim, tem um cheirinho de chocolate. É estranho, porque tu tá comendo chocolate cor rosa, né? Dá uma sensação diferente, assim. Mas ele fica muito bonito para sobremesas, ele fica muito bonito para apresentação dos pratos. Também.
Uhum.
Eu já encontrei em Lagoa, ali no quintal com a Leila, ela vende um.
Nossa, ali no quintal tem de tudo, né?
Tem, ela deve ter o rubi também. Em Lagoa, eu acho que por enquanto eu não vi em outros lugares, talvez na Cacau Show, né?
Uhum.
Aqui em Passo Fundo, no mercado, a gente já encontra, tá? E ele é realmente o mesmo, ele tá num sabor assim intermediário entre o branco e o escuro, tá? E aí o diet, ele vai ter então a exclusão do açúcar. Mas vai ter os adoçantes ali, então realmente é só para o diabético, né? O diabético não pode consumir o açúcar.
Muito bem. Liz, eu queria ficar conversando contigo amanhã toda sobre o chocolate, mas não vai ser possível porque o nosso tempo é limitado e já está esgotando. E eu até preciso perguntar para ti, é verdade, que pena, mas daqui a pouco a gente cria outras pautas aí para dar sequência
verdade.
A esse assunto.
Uhum.
Você falou, aí em Lagoa Vermelha você encontra lá e aqui. Aqui em Passo Fundo você encontra no mercado. Você atende, e é uma pergunta dos nossos ouvintes. Você está atendendo como nutricionista em Passo Fundo ou atende também em Lagoa Vermelha? Como é que está a tua vida profissional agora de nutricionista, Lisiane?
Pois então, Rogi, que bom que surgiu esse assunto do chocolate, né? Para mim adoçar essa notícia, assim.
Porque ela precisa de uma dose de chocolate ao leite bem pesada.
É, hoje eu acho que eu quero essa Páscoa, eu vou querer comprar para mim também, vou escolher o ovo para mim também. Rudi, então, esse final de semana agora, esse que passou, dia 8, 9, foi o meu último final de semana de atendimentos aí no consultório de Lagoa Vermelha.
Por quê?
Eu atendo aí faz 12 anos, mais ou menos, Rudi. E aí, o que que estava acontecendo? Como eu tenho consultório aqui em Passo Fundo também, né? Ele fica em frente ao Hospital São Vicente. Então, eu sempre atendi nos dois endereços, Rudi. Fazia isso, né? Vai com as minhas coisas para lá, levava material, né? Tem uma clientela em Lagoa maravilhosa. Sempre me desloquei. Mas nesse último ano, Rudi, eu comecei a sentir um pouco, acho que, sei lá, o peso da idade. O
Não, eu acho que foi
casamento,
outro
né?
motivo. O peso da idade não é.
É. Isso, a vida também em família, assim, e estava começando a ficar muito puxado para mim, Rudi, estar em dois lugares. Então, apesar de eu fazer isso com amor, né, chega um momento da profissão assim que a gente tem que ter um foco, né? E aí eu precisava estar mais presente no consultório de Passo Fundo para dar conta da agenda, para conseguir seguir outros projetos também. Eu tenho outros planos aqui para crescer o consultório aqui em Passo Fundo, mas viajar muito estava ficando muito pesado para mim. E aí também, como eu tenho muitos amigos em Lagoa, tenho família aí, quando eu vou trabalhar, Rudi, eu acabo que eu não consigo conviver muito com a minha família, porque eu passava o tempo todo no
Trabalhando,
consultório.
é verdade.
Exatamente. Então, esse último mês agora, a sala que eu alugava aí, né, ela precisou ser reformada. O dono da ali o pessoal da Odontovita vai ampliar, vai ser uma coisa muito boa para a Lagoa também. Eles me pediram a sala. Então, como eu já vinha com esses planos de ficar em uma cidade só, né, estava tentando me desligar, casou aí com a intenção da sala ser reformada. Então, eu encerrei o atendimento em Lagoa nesse último final de semana. Mas não quer dizer que eu não atendo a Lagoa, né,
O pessoal de
Rudi?
Lagoa vai adorar ir para Passo Fundo
É
para você
isso
atender, Lisiane.
aí. É, como que a gente se organizou? Os pacientes que já estavam em andamento, normalmente são pacientes que vêm a cada 30 ou 60 dias ou 40 dias, né? Então a gente está tentando juntar ali os compromissos deles em Passo Fundo com a nossa consulta, para que eles possam vir aqui. A gente conseguiu um estacionamento exclusivo para os pacientes. Eu vou atender o sábado também, para atender as pessoas de fora. E muitos pacientes já faziam atendimento online desde o início da pandemia, Rudi. Então também foi uma facilidade que chegou aí com essa mudança toda do Covid, né? Então, quem não consegue vir, né, não consegue vir todos os meses, a gente faz o atendimento à distância, faz online. Quem consegue vir, a gente encaixa com o dia que vem passear em Passo Fundo, aproveita fazer uma consulta mais prática aqui, né? Ou organiza para vir num sábado, mas eu sigo atendendo, porém agora só no consultório aqui de Passo Fundo para poder conciliar um pouquinho melhor com a minha vida pessoal também, né? Para poder viver melhor. Eu acho, Rudi, que eu ensino qualidade de vida, sabe? E aí eu tenho que aplicar isso em mim sempre. Então, quando o trabalho ele começa a me deixar com a qualidade de vida um pouquinho prejudicada, quando eu não consigo dormir melhor, né, fazer meu exercício com regularidade, aí não dá. Então, eu preciso aplicar o que eu ensino.
É verdade. Lizy, obrigado pela tua participação e sucesso para ti aí em Passo Fundo. Nada vai impedir as nossas conexões para a entrevista com mais frequência.
Com
Bom
certeza. Nossa, estou
trabalho,
sempre à
feliz Páscoa para
disposição.
você.
Obrigada, obrigada aos ouvintes. E, gente, comam chocolate com prazer e sem culpa, né? Distribuam isso ao longo da semana, comam, nem que seja todo dia um pouquinho, mas evitem os abusos, porque depois a gente pode se sentir muito mal também, né?
É verdade.
Então, equilíbrio, equilíbrio acima de tudo, tá, Rudi?
Um abraço, Lizy. Tudo de bom.
E um abraço, boa Páscoa.
Da mesma forma, para ti também. Está aí ouvindo essa participação da Lisiane Passos, ela que é nutricionista, conosco participando do programa de hoje. E olha só, eu disse que eu não conhecia o chocolate Rubi. Eu posso não conhecer ele assim de apresentar, ó, esse é o chocolate Rubi. Mas eu tô sabendo agora que eu já comi o chocolate Rubi. A Rejane Viale Ribas, que faz docinhos gourmet que são maravilhosos, que nós pegamos sempre que tem uma data especial lá em casa, acabou de mandar uma mensagem disse aqui e disse assim: Bom dia, Rudi. Você já comeu o chocolate Rubi? O meu doce com chocolate Rubi saborizado com morango eu já fiz para vocês. Olha só, então eu já comi e já conheço o chocolate Rubi, que é essa novidade aí que a Lizy falou. Tá bom, ouvintes? Eu vou pro intervalo e já volto que tem mais novidades por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do